Está começando Roteiro, o seu roteiro de todos os dias com Adriano Marques.
Muito boa noite para vocês que estão na sintonia da Rádio Boa Nova. Está começando mais um roteiro, o seu roteiro de todos os dias. Na apresentação, Adriano Marques.
Mas que homem!
E na técnica, Ebson Alves.
Não entendi.
Grande Ebinho. Ebinho, estamos juntos mais uma vez, já que estamos em férias. Para você que está acompanhando o roteiro, pois é, hoje é o nosso primeiro dia de férias, de santas férias. Demorou, mas chegou, Ebinho, tá vendo? Deus existe. E olhou para nós, graças a Deus. E hoje nós vamos, o programa está sendo gravado, é gravado, né? Para você que está acompanhando o roteiro já sabe disso. Nós vamos ter um assunto muito interessante, na verdade, vários assuntos. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, até porque vocês já conhecem quem está conosco aqui hoje e vai falar sobre vários assuntos. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. E para quem quiser participar, Ebinho, aproveitar, mandar um abraço a todos de Juazeiro e Petrolina, RC Vale, o Vale do Cruzeiro, a todos de Sorocaba e região, Mococa, o AM1160, que também nos acompanha a partir de agora, lembrar do pessoal de Chapadão do Céu, lá em Goiás, e também em Santo Tomé, na Argentina, e São Borja, no Rio Grande do Sul, que também nos retransmitindo aí o programa Roteiro pela Boa Nova. Enfim, a todos vocês um grande abraço. E Ebinho, para quem está pela Parabólica e pela internet, manda e-mail para onde? Vamos lá.
Mande seu e-mail, participe. roteirorbn@hotmail.com.
Muito bom, roteirorbn@hotmail.com. Mas Adriano, você não está de férias? Sim, mas quando eu voltar eu prometo que respondo. E aí nós vamos deixar uma pessoa, né, um secretário, uma secretária, especificamente só para responder os e-mails.
Você sabe que eu não brinco em serviço.
Seu grande, viu? É isso mesmo. Então, você que está em casa, nós não brincamos. E hoje, pessoal, para nós é uma alegria tê-lo aqui novamente. Já esteve conosco em abril e aqui retornando para fazer mais um programa. Sabe quando você está em casa? É bem antes de começar o programa, eu estou perdidinho nas minhas férias. Estou de férias e estou gravando. Acho que é à vontade, gravando para as férias, sabe? Frase do dia, Ebinho. Vamos lá, tem frase do dia antes, vamos lá. Do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz. Perdoe o mal, a vida se encarregará dele. Assim diz André Luiz no livro Agenda Cristã. Perdoe o mal, a vida se encarregará dele. Muito bom, Sr. Ebinho. Fazia tempo que nós não fazíamos a frase do dia, hein, Sr. Ebson? Pois é, Ebinho muda o horário, nos abandona. É sempre assim, mas está tudo certo. Então, para você que está acompanhando o roteiro gravado, e hoje nós vamos falar de um tema interessante, agora sim, para valer. Sabe quando você está perdido e está no centro espírita, bem tranquilo, com os olhos fechados, e aí você abre o olho e o diretor da casa fala assim: fulano, a palestra semana que vem é sua, e você não sabe o que fazer? Ou quando você está na casa e vai e está já no centro espírita para assistir a palestra daquele seu amigo, daquela pessoa que você adora, e aí nesse dia o diretor também fala para você: olha, o palestrante de amanhã desmarcou, a palestra será sua. Você faz o quê? O que você faz? Sai correndo atrás de livro, não dá para comprar livro, fechou a livraria, no seu centro espírita não tem uma biblioteca boa, na sua cidade não tem uma biblioteca espírita, e aí? E aí que vem a dica que nós já falamos aqui hoje, falamos aqui no roteiro e falaremos mais. Você entra lá em www.vademecumespirita.com.br, e aí você tem a solução dos seus problemas. E por conta disso, por conta de solucionar os meus, todos esses exemplos que eu dei aqui, pessoal, isso já aconteceu comigo muitas vezes. E aí você clica lá em assunto, por exemplo, aborto, e quando você manda buscar, sai uma lista de livros. E aí, para falar sobre isso, nada melhor que trazemos aqui mais uma vez na Boa Nova, no roteiro, Luiz Pessoa Guimarães, o criador do Vademécum. Luiz, mais uma vez agradecer pelo seu retorno, por estar conosco aqui. E eu vou começar o programa parabenizando, porque isso foi fantástico, a criação do Vademécum. Boa noite, seja bem-vindo, Luiz.
Eu agradeço o convite, para mim é um prazer enorme retornar ao seu programa. Realmente foi uma estada muito boa aqui em abril. E eu vou aperfeiçoar aí a sua notícia. Eu diria o seguinte, quando você for convidado de forma assim, mais ou menos espontânea, porque faltou palestrante, você tem uma solução que leva um minuto. Você vai lá em exposição temas.
Boa!
Entende? Então aí, nesse assunto exposição temas, você já tem lá um tema que a partir da leitura, que é uma leitura curta, de uma mensagem curta, vai te propiciar desenvolver um tema assim e você falar 45 minutos numa boa, tranquilo, porque são textos inspirados, aliás, super inspirados, né? Porque os textos espíritas normalmente são inspiradíssimos, mas esses são especiais. São textos já escolhidos a dedo para que você possa desenvolver uma palestra só com a leitura dele.
Luiz, eu vou... isso que você disse realmente é fantástico, mas eu dei esse exemplo e aí eu peço desculpa ao ouvinte, porque na verdade é o que eu faço, né? Eu prefiro, foi aquilo que a gente comentou fora do ar, de achar a página, de poder pegar o livro, ver a capa do livro e falar, olha, esse livro eu não conheci e tal. Mas acho que essa dica que você deu é muito melhor que a minha, mas eu sempre tenho feito isso. E uma coisa que eu tenho utilizado muito agora aqui, infelizmente ou felizmente, eu não sei, Luiz, eu vou contar um segredo que eu faço. Fiz muito e farei muito, que é utilizar o Vademécum para apresentar o roteiro. Às vezes o entrevistado liga 4:30 da tarde, né, Sr. Edson? E aí está todo mundo esperando, e aí ele fala, olha, ou ela, né? Sabe o que aconteceu, Adriano? Não vai dar para eu ir. E aí é Vademécum na cabeça, porque você põe o tema, e aí eu trago aqui 10, 15, 20 livros, e aí o Emmanuel fala isso. Interessante, claro, não engana ninguém, mas interessante que alguns ouvintes falam, Adriano, como é que você guarda tudo na cabeça? Fala, não, fica tranquilo, lá dentro tem um setor chamado Vademécum no meu cérebro que guarda por mim.
Isso, realmente ficou um trabalho muito bom, né? Então você falou especificamente sobre aborto. Então, lá tem selecionado vários livros com o número da página.
Onde isso é fantástico. Ô, Luiz, acho que antes de nós relembrarmos um pouco daquilo que falamos em abril, aproveitar já que você tocou nesse assunto, eu queria que você explicasse uma coisa que algumas pessoas, inclusive, já quando eu fiz o roteiro, falaram disso aqui, e eu sempre já pergunto isso para você, que é o seguinte, às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, Antologia do Perispírito, do José Jorge. A referência que está aqui é a referência do livro que você pegou. Então, às vezes as pessoas falam, ah, mas não está na mesma página. Isso, mas são edições diferentes, né, Luiz?
Isso,
acho que
sim. Exatamente. Aliás, é uma das dificuldades do trabalho. E nós, inclusive, agora estamos montando uma equipe para trabalhar o Vademécum. E a gente vai querer ver se aperfeiçoa isso colocando o número do parágrafo do capítulo a que se refere. Entendeu? Quer dizer, então,
nossa, vai melhorar muito.
Exatamente.
Porque na verdade, assim, Luiz, desculpa te interromper, as pessoas, acho que eu estou tocando nesse assunto, as pessoas têm que estar atentas a isso. Né? Olha a edição que é, porque aqui você coloca, enfim, a página, e eu acho que é interessante você, não é, ah, não está na 37, mas mudou a edição, o livro aumentou, o livro diminuiu, procura um pouco para frente, um pouco para trás.
Isso, exatamente. Mas leia o capítulo todo.
Mas
né?
Tem alguns espíritos evoluídos demais, mas ainda com a preguiça.
É, realmente é uma tendência, né?
É uma tendência.
É uma tendência que espiritismo não pode haver, né? Que espiritismo é libertação, é conhecimento, é realmente você se aprofundar, não é só você saber citar, né? É você Sim. se aprofundar para entender. E espiritismo não se engole aquela bolinha fechada e depois alguém te pergunta, você solta a bolinha fechada e aí ele diz assim, mas isso aí como é que é? Não, foi assim que eu aprendi, né? Não é assim. Espiritismo Sim. você tem que dissecar.
E aí, Luiz, vamos aproveitar e só relembrar, só uma pitada, só para quem está nos acompanhando. Pessoal, no dia, em abril, se eu não me engano, dia 2 de abril foi o dia que nós fizemos o ao vivo.
Sim, foi a 2 de abril.
E nós destrinchamos o Vademécum. Então volta lá no offline, tem o programa lá, mas para quem não ouviu, para quem tem dificuldade, Luiz, fala só um geral, coisa rápida, só para nós entrarmos em alguns temas aqui que eu quero aprofundar bastante contigo. Como é que foi criado o Vademécum? O que é o Vademécum Espírita?
Eu vim de família protestante, né, presbiteriana, e o presbiteriano é muito organizado. Então, à medida que eu adentrei a doutrina espírita, o primeiro pensamento que me veio na cabeça foi o seguinte: esses espíritos vão se contradizer em algum ponto, né? Então, eu vou começar a anotar aquilo que eu leio, principalmente os conceitos mais importantes, para que, se eu quiser precisar retornar lá, eu tenha os dados. Então, eu, com um caderno de capa dura, daquele de A a Z, eu comecei a anotar os assuntos, o número do livro, que eu criei um outro arquivo com os nomes dos livros e atribuindo a cada livro um número, né? Então, o Livro dos Espíritos, livro número 1.
Certo.
E aí, então, eu fazia nesse caderno o número do livro e, entre parênteses, o número da página. Então ficava fácil. E, aliás, o meu acervo, né, eu acho fácil tudo, porque é só pegar o número do livro, o número da página está lá. E o que está facilitando para a criação das apostilas, né, que é uma segunda etapa desse meu trabalho. Então você relaciona lá, por exemplo, sobre sonhos. Eu tenho 125 livros relacionados com o nome do livro e o número da página que se encontra sobre os sonhos. Então você pega esses 125, lê e estuda, então Deus o livre, né? Você realmente dá uma aula sobre sonhos e você está preparado, né? Quer dizer, você pode ter o público que quiser e fazer os questionamentos que quiser, porque você se preparou, né? E você foi dar aquela palestra realmente conhecendo sobre o assunto.
Luiz, eu não sei nem por onde começar o bate-papo hoje, mas você me mandou por e-mail já há algum tempo assuntos que nós poderíamos falar, né, em relação ao Vadimeco e tal. E eu queria aproveitar que hoje, agora em junho, exatamente hoje, dia 4 de junho de 2012, falando sobre esse programa, você mandou alguns temas. E o que tem estado na moda, né, o que está na moda ultimamente, é falar sobre a questão da família. E eu queria aproveitar um pouco, tocar um pouco nesse assunto, começar o bate-papo hoje por esse caminho. No Vadimeco, o que você acha de mais interessante que fala sobre esse tema? E o que nós podemos falar? Como é que você tem visto essa questão? Enfim, quando eu digo família no geral, entre maridos e esposa, filhos, enfim, relacionamentos no âmbito geral.
Eu cataloguei família, cataloguei filhos, cataloguei pai, cataloguei mãe, cataloguei divórcio, cataloguei evangelho no lar. Então, quando você fala sobre a família, você tem vários ângulos de abordagem, né? Então, qualquer desses ângulos que você for buscar, se você, por exemplo, quer saber sobre divórcio, se você quer saber sobre o amor, se você quer saber sobre filhos, qualquer ângulo desse que você quiser abordar, você vai lá no Vadimeco, você vai encontrar os livros que abordam especificamente sobre esse assunto.
Tá. E como é que você tem visto isso, Luiz? Você, dentro do estudo, qual é a orientação dos espíritos? O que a espiritualidade nos fala em relação à importância da família, principalmente nos dias atuais?
Você, quando estuda o corpo humano, você vai, né, em degraus e vendo que nós somos compostos basicamente por células, né? Quer dizer, então, quando você vai descendo os degraus da escada, você chega lá em células, que são a formação base de qualquer organismo nosso, né? Qualquer órgão nosso, ele se baseia na célula. E a família é a célula de tudo, né? Da humanidade. Porque a família, ela propicia um convívio inicial entre criaturas diferentes, né? Então, você, quando solteiro, você tinha uma vontade, você tinha um desejo, você pura e simplesmente realizava, né? Às vezes você tinha alguma dúvida. Agora, por exemplo, com a esposa, você aí começa a complicar, porque você tem um desejo, mas ela tem um outro gosto.
E às vezes quem manda é ela.
Eu comento lá em casa, por exemplo, o nosso casamento, se fosse depender assim de estilos, né, tinha tudo para não dar certo. Porque o meu negócio é praticidade, da minha esposa é estética, né? Eu pego uma cadeira e coloco aquela cadeira numa melhor posição que eu possa enxergar a televisão e eu ouça bem. E ela chega lá, pega a cadeira e coloca no lugar onde é mais bonito. Não importa se eu nem consiga ver a televisão de onde a cadeira está, né? Mas aquele lugar é o mais bonito. Então, é uma divergência em questão conceitual brutal. Mas o que acontece? Nós aprendemos a nos respeitar, a conviver, né, a dialogar, e vivendo principalmente com outra criatura de tendência diferente, de pensamentos diferentes, você vai aprendendo uma coisa que Kardec dizia que era a chaga da humanidade, o egoísmo. Né? Quer dizer, você vai deixando o egoísmo de lado, porque você vai aprendendo a dividir, a ceder, né? E depois quando nascem os filhos, então aí é covardia. Eu tive 5, né, Adriano? Então você pode imaginar.
Não tem jeito, né? Tem que aprender.
É, exatamente. Você
aprende de um jeito, aprende de outro. Né?
Aprende de outra forma.
Nós temos uns amigos aqui na Boa Nova que passam por lá. Mandar um beijo para dona Lilian, que deve estar nos ouvindo também. Né, Cerebinho? Ela faz a mesma coisa lá, mas ela lá muda a cadeira e muda a linha também de lugar. Põe ele para fora quando ele começa a dar trabalho. Luiz, quando nós falamos em família, e um dos temas que você havia nos mandado foi o casamento espírita. Tem uma diferença dos outros casamentos, o casal espírita, por saber mais, por conhecer um pouco mais sobre a doutrina, ou por saber tudo sobre a doutrina, existe uma diferença ou tem que ter essa diferença num casamento?
O que ocorre é o seguinte, dentro da própria doutrina espírita, você tem diferenças de conhecimentos, né? Certo. Você tem muito espírita que é espírita por costume,
né? Hábito. Até,
por hábito. E eu já assisti elementos que frequentam uma casa espírita, os dois casaram e foram casar na Igreja Católica porque tem a cerimônia, entendeu? Quer dizer, então aquilo dentro da cabeça do casal, eu entendo perfeitamente porque é o raciocínio, né, da noiva, do noivo, da cerimônia, né, que no espiritismo, por não ter, às vezes provoca certos, né, desajustes aí que eu penso que nós deveríamos falar mais sobre isso, orientar mais sobre isso, né? Então, a partir do momento que, inclusive hoje está muito comum, as pessoas querem fazer o casamento e querem uma prece, uma fala, e a coisa lá em Piracicaba, por exemplo, inclusive eu parei de aceitar esses convites, porque eu já estava virando padre espírita, né? Mas na realidade, o que a gente tem que passar para o casal é que eles podem fazer o vestido, né? Aquela cerimônia.
Festa é válida.
A festa é válida.
O espiritismo não é contra isso.
Exatamente.
Né,
então ele faça aquela cerimônia.
É o ritual, na verdade.
Faça a cerimônia civil, que normalmente, né? E a partir dali você elege alguém que você conheça e que tenha facilidade de falar algumas palavras ou fazer uma prece e pede para aquela pessoa fazer. Né? Então quando você designa essa forma onde hoje é um, amanhã é outro, e é uma prece e a coisa se limita aí, isso aí vai virar mais ou menos uma tradição.
Né? Eu acho que você tocou num ponto interessante, Luiz, desculpa te interromper, mas nós, a doutrina espírita tem um pouco mais de 150 anos, quer dizer, nós ainda estamos muito presos ainda às questões do ritual, da festa, e que é muito bonito. Uhum. O programa está gravado, pessoal, nós estamos com o Luiz Pessoa Guimarães, que é de Piracicaba, o criador do Vademecum Espírita. Vocês podem conhecer mais o trabalho, www.vademecumespirita.com.br, tudo junto, vademecumespirita.com.br, lá tem todos esses assuntos, entre outros também. Você vai colocar lá o título, né, o tema, e aí lá está a lista dos livros que você pode consultar. Nós estamos comentando nesse exato momento sobre o casamento espírita. Mas eu queria tocar nesse assunto, Luiz, que é o seguinte, nós ainda estamos muito presos a essa questão do ritual, que é o que você acabou de dizer, né? Você pode, por exemplo, fazer uma festa na sua casa, na chácara, no sítio, enfim, e convidar a família, e ter uma questão da roupa, questão das flores, da comida e tal. Agora você tem que tomar cuidado com a necessidade que você põe para isso, né?
Isso.
Tem que ser assim, porque o próprio Evangelho nos fala, Luiz, de que a lei de Deus é uma só, isso é óbvio. Mas as leis dos homens, além de serem mutáveis, elas mudam. Por exemplo, no Brasil, o que vale hoje no Brasil é o cartório, é o civil, é o casamento civil. O religioso, muito pouco vale. Se você atravessar o mundo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, de um país, não sei como é lá, mas você pode me ajudar, Luiz. Austrália, por exemplo. Lá, talvez, né, estou dando um exemplo aqui, o civil não seja válido. O que vale lá é o religioso. Como no outro país, o que vale é outra coisa. Então, quer dizer, nós estamos presos a algumas coisas que não há necessidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Luiz. E tem muitas pessoas que vão mandar e-mail, e eu vou tentar aqui captar pela mediunidade, que é o seguinte: pode fazer uma festa como essa, uma festa dentro da casa espírita?
Olha, de preferência que não se faça dentro da casa espírita, né? Porque aí você já mistura a estação. Agora, você aluga uma chácara, você tem o seu lar, você tem um salão de festas, né? E aí você faz a cerimônia no seguinte sentido, que o juiz de paz faça aquele cerimonial que ele faz normalmente, e aí então você insere ao final da atuação do juiz de paz, a fala de alguém que você conhece, e você, essa pessoa pode falar a respeito da família, e tecer alguns comentários, e encerrar com uma prece. Né? Você tem outros casos, por exemplo, minha filha. Minha filha casou com um moço católico, que frequentava a igreja católica, e ele quis casar no, na igreja. Ótimo, tudo bem, casou.
Problema algum.
Ela foi lá, né? A partir do momento que o padre quis fazer aquele batismo, aquelas coisas, ela já falou, não. Eu faço o casamento, né? Aqueles sacramentos que vocês acreditam, eu não faço, porque nem acredito nisso, né? Então, se você quiser, tudo bem. Né? Aí, normalmente, o padre, inclusive, ele adere a isso. Essas pessoas ficam dispensadas disso. O meu próprio casamento, eu era presbiteriano. Eu quis casar com a minha esposa espírita, e eu quis casar no presbiterianismo.
Ela já era espírita?
Já era espírita, ela vem de família espírita. Então, eu falei para ela, nós vamos casar na igreja. Porque a minha mãe e tudo, e eu mesmo frequentava a igreja, e casamos então na igreja. Então ela foi falar com o pastor, e aí, porque eu estava em São Paulo, já tinha vindo para São Paulo, ela estava lá em Santa Catarina. Então ela foi combinar com o pastor sobre o casamento. Aí ela me retornou e disse assim, olha, o pastor está exigindo certas coisas de mim que eu não quero fazer. Aí eu falei para ela assim, você faz o seguinte, você fala para ele, diz assim, se ele quiser casar dessa forma, nós vamos lá para a igreja luterana. Aí ela falou, olha, o Luiz comentou que se você não quiser casar sem que eu seja obrigada a fazer esses sacramentos, então nós vamos para a igreja luterana do pastor Aldo. Aí ela, aí o pastor, não, a gente faz aqui.
De acordo com o gosto do cliente, né, Binho?
Então o que acontece? É uma festa que envolve, né, aquele ritual que é próprio da outra parte, que você atende. Né? Para você não tem necessidade disso, mas para o outro tem. Agora, quando ambos, né, são espíritas, então que se limite então, a uma prece, a um agradecimento. Eu já fiz vários casamentos onde eu fiz uma fala, falando da importância da família, falando da importância da humanidade, e realmente fica uma coisa saudável. Agora, é esse aspecto que eu quero colocar. Que não se repita a mesma pessoa, né? Porque fica, daqui a pouco vira, olha, aquele lá é o que faz casamento espírita. E não existe casamento espírita, né?
Eu acho que é isso bem que você colocou, Luiz, era isso que eu queria que você comentasse, porque as pessoas às vezes não têm noção, né, do que pode causar. E eu acho que o mais importante é a união. O mais importante é aquilo que vai ser realizado, que vai ser feito, a partir daquele momento, né, com a junção dos dois. E as pessoas, às vezes, ainda estão presas com isso. E você fez um comentário, Luiz, aproveitar o finalzinho desse bloco, é muito bacana, que é em relação à tua filha. Seu Adriano, o menino era católico, né, ela espírita e tal, quer dizer, é esse ceder que é o mais bonito, né? Olha, eu vou, eu faço, porque na verdade não, nada impede também do espírita casar lá, não vai mudar nada, mas acho que a ideia é compreender, e aí aquilo que você falou, saber o que você está fazendo, porque não adianta você fazer o curso só para agradar o outro, sendo que mesmo você não acredita, e isso sim é um desrespeito, né, Luiz?
Exatamente.
E passa a ser um desrespeito.
E quando você tem essa postura, o próprio padre também já recua, né? Quer dizer, então aquele casamento...
Porque ele também entende.
Exatamente. Então fica uma coisa assim, fácil de digerir. A pessoa que quer que aquilo aconteça fica satisfeita, né? E nós vamos aprendendo a conviver, né, com esse meio de campo aí que ainda... O que nós não podemos fazer é essa questão, às vezes, como existem alguns centros espíritas, até na Bahia isso tem se levantado bastante, no sentido de querer institucionalizar o casamento no centro espírita. Porque você sabe que a Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana, eles têm autorização governamental, sim, por lei, né, a, sim, realizar o casamento. E o espiritismo não tem isso, quer dizer,
não precisa, não deve,
né? A partir do momento que institucionalizar isso, vai institucionalizar a cerimônia, o ritual, né? E não é por aí.
Muito bem. Para quem sintonizou, conectou agora, pessoal, nós estamos, esse programa é gravado, nós estamos com o Luiz Pessoa Guimarães falando exatamente sobre alguns temas. Pegamos agora, puxamos o gancho do casamento espírita, e aí no próximo bloco nós vamos começar a falar sobre a questão da decisão dos filhos, de deixar os filhos crescerem primeiro para escolher as religiões. Pode ser, Luiz?
Pode, sim.
Então, para você que está conectado em radioboanova.com.br. Nós vamos para o primeiro intervalo, nós vamos ouvir a primeira música da noite, Alma Sonora, e na sequência nós voltamos com mais Luiz Pessoa Guimarães, direto de Piracicaba, falando conosco sobre o Vademecum e os assuntos. Vamos lá.
Mande seu e-mail, participe. roteirorbn@hotmail.com. Você está ouvindo o Roteiro.
Acreditar numa vida mais além não quer dizer deixar o mundo com suas mazelas, ilusões e fugir da luta. Acreditar numa vida mais além, transformação aqui e agora, já dizia a canção. Quem sabe faz a hora. Quero um planeta melhor. Quero um planeta melhor. E pão e mel, sombra fresca, luz e cor, solidário azul do céu, desarmado, sem desamor. Quero um planeta melhor. Quero um planeta melhor. Doce pão e mel, sombra fresca, luz e cor, liberdade, sol e paz pro meu filho e para os de outros pais. Numa vida mais além, transformação aqui e agora, já dizia a canção. Quem sabe faz a hora. Quero um planeta melhor. Melhor de água doce, pão e mel, sombra fresca, luz e cor, solidário azul do céu, desarmado, sem desamor. Quero um planeta melhor. Fresca, luz e cor, liberdade, sol e paz pro meu filho e para os de outros. Quero um planeta melhor. Quero um planeta melhor. Fresca, luz e cor, liberdade, sol e paz pro meu filho e para os de outros pais.
Você está ouvindo Roteiro. Mande seu e-mail, participe. roteirorbn@hotmail.com.
Estamos de volta com o seu roteiro de todos os dias. Hoje o programa gravado. Gravado porque nós estamos de férias. Webinho, eu podia colocar no Facebook onde está o Oli, quer dizer, onde está o Adriano, né? Pra ver se você só descobre. Vou pensar em algo desse tipo. Mas hoje o programa gravado e é o meu primeiro dia de férias. Eu devo estar em algum lugar do mundo aí, descansando, mas morrendo de saudade de vocês já. Mas deixei para vocês um programa gravado maravilhoso com Luiz Pessoa Guimarães, o fundador, o criador, como diz na linguagem do jovem, o cara. Criou o Vademecum, fantástico, a melhor invenção que já teve.
Meu Deus.
Olha, depois da internet, Webinho, o Vademecum é a melhor invenção para nós espíritas. Ficou um mel, como diz o Douglinhas, ficou uma mão com açúcar. Muito fácil você saber sobre os temas, descobrir. E aí nós já falamos disso aqui no roteiro, vamos comentar sempre. Mas para você que está ouvindo e quiser mandar seu e-mail, roteirorbn@hotmail.com. Tenho certeza, eu encaminho as perguntas para o Luiz, as que eu não souber, enfim. Mas aproveitem e acessem lá, pessoal. Vamos lá. www.vademecumespirita.com.br. vademecumespirita.com.br. Lá tem tudo que você puder encontrar. Luiz, nós encerramos o bloco passado falando sobre a questão do casamento. Vamos continuar, mas antes, dá mais uma dica aí do Vademecum. Para que você acha que a pessoa pode usar? De que maneira que ela pode utilizar? Nós falamos do site, mas tem enquetes que vocês colocam lá. Como é que é isso? Como é que funciona? Para que a pessoa pode usar o Vademecum? Só para dar palestra?
Não, você pode usar também para ler artigos, para saber o que se passa no movimento espírita, para conhecer a história do Vademecum. Lá tem um menu, Vademecum, onde você acessa esse menu e eu mostro como surgiu o Vademecum.
Projeto Vademecum Espírita, apostilas, referências ao Vademecum Espírita, newsletter e newsletters emitidas, as antigas.
Nas referências ao Vademecum Espírita tem uma muito interessante que eu fui descobrir quando estava na metade da catalogação, né? Que foi uma que está na Revista Espírita, dada por Allan Kardec. Allan Kardec tinha o desejo de fazer um Vademecum Espírita.
Muito legal.
Ele menciona.
Você lembra de cabeça qual que é?
Tá fácil, você tá com o site aí. Bota referências do Vademecum Espírita. E aí Kardec, na Revista Espírita, ele cita que um trabalho que ele gostaria de realizar seria catalogação de obras antigas que falam sobre o Espiritismo. E aí ele diz, aí eu fiquei envaidecido, sabe, Adriano?
Está marcado como Allan Kardec.
Isso,
né?
Allan Kardec.
Referência ao Vademecum, Allan Kardec, Revista Espírita de 1861, dezembro, Organização do Espiritismo.
Isso.
Muito
então,
legal.
Então aí ele diz assim que um trabalho que a ser feito seria a catalogação de livros antigos que tecem comentários sobre o Espiritismo. Aí ele diz assim, mas eu acho que isso seria quase impossível ser feito por uma só pessoa. E eu pensei assim, puxa vida, afinal de contas o que eu estou fazendo não é pouca porcaria, é muita porcaria. Porque realmente é um trabalho de fôlego, né? E aí o Kardec idealizava que isso fosse feito pelas casas espíritas.
Legal.
Então as instituições espíritas procurariam esses assuntos nos livros, enviariam à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que faria essa coletânea.
Muito legal.
Então, fiquei realmente emocionado quando eu me deparei com esse registro.
Luiz, quando nós falamos em Vademecum, até uma pergunta que você deve ter respondido ela muitas vezes. A palavra, o que significa Vademecum?
É uma palavra latina que se refere a um livro de consulta fácil. Entende? Um livro que você possa levar no bolso. Então, o Vademecum é mais ou menos isso. É um local onde você consulta de uma forma fácil e rápida.
Um livro de consulta de uso geral.
Exatamente, de uso geral. Então, aí você, para 2.400 assuntos, você tem lá os livros que falam sobre esse assunto.
Muito bom. Luiz, uma vez eu fiz um comentário em casa e vou dividi-lo com você. Que eu estava pesquisando, usando o Vademecum, e eu falei assim, poxa vida, esse Vademecum está complicando a minha vida, porque toda vez eu acho uns 10 livros bons mas né, bons assim, que eu quero pesquisar, e desses 10 eu só tenho 2. E aí foi de onde nasceu a minha vontade de ter uma biblioteca em casa. Porque eu falei, não, eu tenho que ter os livros aqui, que não adianta. E é interessante porque força você, né, força no bom sentido, claro, mas te mostra um caminho gostoso que é a pesquisa do livro.
Isso, né, conduz você principalmente para a literatura espírita clássica, né?
Então,
hoje, por exemplo, a leitura dos livros espíritas está relativamente difícil. As editoras comercializaram muita coisa, né? Então os lançamentos são muito...
É raro você ver, por exemplo, numa palestra pública, citação, né? Camille Flammarion, Leon Denis, quer dizer, o hábito parece que está se perdendo. E aí acho que é esse o papel do Vadimé com nós aqui da Boa Nova. Temos feito muito isso, que é justamente isso, né, Luiz? É mostrar o caminho inverso.
Isso, exatamente.
São coisas escritas há 150 anos atrás, mas que são mais atuais do que as que estão escritas agora. Não desmerecendo os novos autores, não é isso.
Não, tranquilo, mas o que ocorre... Sim. O próprio Kardec, ele foi questionado por que, que ele não introduzia novidades. E aí ele disse, por que ir atrás de novidades se eu ainda não dissequei o assunto que eu me debrucei e vi, né? Então ele alegava exatamente isso. Eu fiz um trabalho sobre reuniões mediúnicas e foi um trabalho fantástico. Eu fiz a apresentação lá em Piracicaba e é sobre grupos, né? Reuniões mediúnicas. Então Kardec faz colocações sobre como se realizar uma reunião mediúnica que você começa assim, você arrepia de ver quanto conceito foi introduzido, quanta bobagem se falou, exatamente por falta de conhecer aquilo que Kardec já disse. Entendeu? Então, por exemplo, Kardec se fundamenta numa reunião sobre a questão da harmonia. Harmonia é a base de tudo. Né? Então, quando você lê aquela apresentação, os escritos de Kardec, ele mostra exatamente isso. Numa reunião mediúnica, você, através da harmonia do grupo, você fortalece a vidência daquele que tem essa mediunidade, você fortalece a audiência, você fortalece todas as vibrações positivas.
Todo o ambiente.
E você enfraquece as vibrações negativas. Por isso que você vê espíritos se manifestando, às vezes espíritos que teoricamente são muito violentos, se manifestando e começando a alegar que estão amarrando, que estão prendendo. Por quê? Porque essas vibrações sutis, em harmonia, elas neutralizam as vibrações de força daquele espírito que se manifesta. E se difundiu um conceito totalmente errado. Por exemplo, que o trabalho de Umbanda é um trabalho mais pesado. Os trabalhos de espíritas são fraquinhos, são fracos, entende? Quando a base de um trabalho de Umbanda, realmente ela se fundamenta na força. Se você vê médiums fazendo certas colocações, eu já escutei médium falando assim, que diz que tem espírito que tem que ser arrancado. Entendeu? Olha só a expressão. E no conceito dele, sim. Porque a força é a força física. E no espiritismo, a força é a força moral.
Que é o que dá harmonia.
Exatamente.
E por falar em força moral e harmonia, Luiz, tem muitos casais nos ouvindo agora e eu acho que vão começar a aprender essa técnica da harmonia para poder harmonizar o marido bravo, a mulher brava.
Exatamente.
Eu queria continuar nesse assunto porque tem uma questão, Luiz, até nós comentamos no intervalo, que é quando nós falamos em casamento, nós começamos já meio que no meio, que é a junção entre duas pessoas, certo? Mas após essa junção, entra algo fantástico na nossa vida, né? Eu não tenho filhos ainda, mas para quem tem sabe do que eu estou falando, que é exatamente a vinda, né, de novos espíritos fazer parte desta grande família. E um dos detalhes que eu percebo, Luiz, até nas entrevistas, nas palestras, nos bate-papos, no atendimento na Casa Espírita onde nós trabalhamos, eu sou coordenador da Mocidade no centro e percebo isso nos jovens, né, na relação do que eles trazem em relação aos pais, à família. E uma pergunta que eu queria que você comentasse era em relação ao seguinte: acho que todos os pais, nós podemos acho que generalizar, dá para falar que 100%, se dedica, né, pelo menos os 15, 20 primeiros anos da vida dos filhos, praticamente aos filhos. Primeiro é a questão da criança, né, da roupa, do alimento, depois passa a ser a roupa, alimento e a educação, depois a roupa, alimento e educação, a formação dessa criança, enfim, desse jovem. E eu queria que você falasse, queria que você tocasse num assunto, não em relação a isso que eu disse, mas em relação a religião. Porque muitos pais, e agora sim, não dá para generalizar, mas muitos pais acreditam que a melhor forma, a melhor coisa a se fazer é esperar que o filho cresça ou que a filha cresça e após X idade ela decida qual religião quer. Isso é o correto, Luiz?
Esse é um conceito errôneo, muito difundido, né? Porque as pessoas se esquecem que nós somos milenares. Então elas levam sempre a questão da vida única. E realmente, se você raciocinar em termos de vida única, uma criança, ela não tem ainda o discernimento que tem um adulto, né? Agora, dentro disso, você como espírita tem por obrigação conhecer aquilo que os espíritos falam sobre isso. Você sabe que nós temos o nosso órgão perispiritual, o nosso corpo perispiritual, que possui todos os órgãos do nosso corpo humano. Sim. Nosso órgão, corpo perispiritual possui o cérebro, possui o pulmão, possui o coração. Já fizeram experiências, inclusive, onde pediram ao espírito que absorvesse uma certa substância, que se não me falha a memória era barita, e expelisse. E aí constataram cientificamente que ele queimou carbono. Quer dizer, o pulmão processou aquele gás. Né? Então, provaram cientificamente que o pulmão do espírito, o pulmão perispiritual, queimou o carbono, porque o que eles recolheram estava destituído do carbono que foi queimado na química do corpo perispiritual. Então, o corpo perispiritual tem todos os órgãos. Quando o espírito reencarna num corpo físico, ele encontra um corpo físico. O corpo perispiritual traz toda a soma de experiências anteriores.
Então, a bagagem vem junto.
Vem junto. Então vamos falar do cérebro. Aquele cérebro perispiritual contém todas as informações das outras encarnações. Os arrastamentos, os hábitos, né, os maus hábitos, os bons hábitos.
Virtudes e defeitos.
O corpo material, não. O cérebro material é uma página em branco. Então você veja a importância de você instituir na criança esse contato com os pensamentos espíritas de novinho, de jovem ainda. Por quê? Porque naquele cérebro material você vai incutindo tudo aquilo que você quer transmitir para a criança. Então, aquele cérebro material, ele vai pegar, que ele é uma página em branco, ele vai pegar toda a experiência obtida nessa encarnação nova. Ele não traz o passado, porque ele não tem. Agora, o perispiritual, sim. Aí, quando chega na fase depois, porque a doutrina é muito clara, o corpo humano, ele vai ser acoplado totalmente ao espírito até os 7 anos. Então, quando você não tem ainda o espírito perfeitamente linkado com o corpo, aquele corpo é mais suscetível de impressões. Então, você veja, até os 7 anos é a fase ideal para se tentar inocular pensamentos, hábitos novos nos nossos filhos.
Quer dizer, inclusive aparar as arestas, fazer tudo aquilo...
Que as tendências que ele possa estar trazendo consigo. E você veja, uma coisa impressionante. Se você estudar o investimento do governo americano na educação, essa faixa de idade, até os 4, 5 anos, é onde maciçamente o governo americano investe. Eles não têm esse conceito espiritual.
Mas fazem.
Mas fazem. Por quê? Porque, naturalmente, pela ciência, eles já constataram alguma coisa que, nesse período, é onde a assimilação se dá de forma mais rápida e mais coerente. Então, eu até gostaria de conhecer por que que eles fazem exatamente, porque eles devem ter experiências científicas provando isso. Só que eles ignoram essa informação que o espiritismo dá. Então, nós temos que investir maciçamente nessa faixa de idade. É um erro grosseiro que nós cometemos quando a gente imagina que deve ensinar a doutrina espírita para os nossos filhos somente quando tiver 15, 16 anos, porque ele tem capacidade de escolher. Vai escolher o quê? Ele não conhece nada?
Boa. Ô, Luiz, eu queria que você falasse um pouco, aproveitar, já que você colocando que isso é errado, e qual pode ser o malefício disso? Já que está errado, não tem benefício. Qual que é o malefício de você permitir que essa criança se torne um jovem, um adulto, sem religião, para que depois ele escolha? Pode acontecer... Vamos deixar o céu à vontade.
Qual é a preocupação dos pais hoje, quando eles têm os filhos, por exemplo, 18, 17 anos? É as drogas. O medo dos pais hoje, eles têm pânico de soltar o filho para a vida por causa das drogas.
Certo.
Agora, quando você tem o filho em tenra idade e já incute nele as noções de evangelho, as noções de moral, você está dando tudo que um filho precisa. Você está formando a base. Você está formando uma base que, em qualquer faixa de idade, ela vai estar alicerçada. Você não tem que esquentar a cabeça com um filho de 18 anos. Você tem que esquentar a cabeça com o filho em formação.
Até porque até os 18 é responsabilidade sua. A partir
exatamente.
Dos 18 não é mais.
É um alicerce que você forma. Então, se você bom. Educa uma criança, né, sobre os princípios do evangelho, da moral evangélica, se você educa como deve educar, ela, depois de 15, 16 anos, ela sabe como decidir. Então, a educação, ela é relativamente fácil. O difícil está com os pais. Porque o que os pais fazem? Os pais fazem o que está na moda fazer.
Yeah.
Entende? Quer dizer, eles vão na onda. E eu nunca me esqueço, Adriano, a questão de quando eu casei e tive o meu primeiro filho, e aí na televisão foi
qual
uma
nome
coisa.
Deles?
O Rodrigo, né? Hoje está com 42 anos, 43. Então, começou assim naquela informação, não se deve repreender a criança, não deve se bater na criança. E não se trata de bater, não se trata de castigar com violência. Agora, a criança, e quem foi pai sabe disso, e tem certas crianças, e não são todas, né? Existem certas crianças que precisam de uma reprimenda mais dura. Entende?
O espírito é diferente.
É diferente. Então, você precisa com um pouco mais de... No nosso lar, você vê lá que eles dão raios magnéticos naquela mulher que vinha como uma velhinha. Né? Então, quer dizer, para cada tipo é uma atitude. Então, eu nunca esqueço que começaram com essa história. Tá? E eu sempre eduquei meus filhos conforme minha intuição mandava. E aí, quando esse menino tinha 5 anos, aí as psicólogas na televisão diziam, não é que não se deva bater. E aí eu falei para minha esposa, e o trouxa que quando elas falavam há 5 anos atrás, não fez nada, deixou solto.
5 anos de...
Entende? Quer dizer, 5 anos de viciação, de permissividade. Né? Quer dizer, então, a educação é disciplina. Né?
E aí não é violência, né, Luiz?
É uma não
coisa
é violência.
Bem diferente.
Agora, essa questão de, por exemplo, do governo ficar falando que é palmada. Não pode se meter. Existem crianças, existem certos momentos que a palmada tem a necessidade. Entende? Quer dizer, então, é a questão, por exemplo, de nunca você agir com o filho com raiva. Entende? Quer dizer,
que é diferente, né?
Que é diferença.
Luiz, tem uma questão interessante que você falou aí agora, e eu lembrei, tem um autor, você deve conhecer, que é o Mário Sérgio Cortella, é um teólogo famoso. Pessoal que está em casa, que está no trabalho, quem está nos ouvindo aí, ele vai de vez em quando, ele aparece no Faustão. Vocês vão saber quem que é, barbudo e tal. Foi um dos professores na faculdade que eu tive. E fantástico, conhece muito. Ele tem um texto dele pela USP, pela PUC, que ele diz o seguinte, ele diz assim, a criança quando chega à escola com 5, 6 anos de idade, ela traz na bagagem mais de 4 mil horas de TV já assistida. E aí, Luiz, a minha pergunta, a próxima pergunta é em relação a isso. Por exemplo, 5 mil horas, né, de TV assistida, o conhecimento que ela traz, o aprendizado, seja bom, seja ruim, não importa.
Está incorporado.
Está incorporado. 4 mil horas não é pouca coisa. Quer dizer, ela traz uma viciação já, né, de outras reencarnações. Então vamos criar um exemplo aqui. Uma criança ciumenta. Ela vem com aquilo já de outras vidas e nessa ela passa a assistir televisão. E se ela estiver assistindo novela, as coisas boas, né, que aparecem na TV, isso só vai piorar, né?
Isso aí pode reforçar. Né? Quer dizer, então, infelizmente, Adriano, pelo próprio estilo de vida que nós, né,
escolhemos,
né? Aí, tem muita gente que usa a televisão como assim uma espécie de... Bem, é uma forma de manter o meu filho ocupado. Né? Quer dizer, então você deixa lá que lá ele fica quieto. E é um erro crasso. Né? Quer dizer, nós temos que selecionar muito bem. É melhor que você passe um vídeo, alguma coisa, porque a televisão hoje você já sabe como ver. Né? Nós mesmo que assistimos às vezes a televisão, a gente vê de repente uma novela lá, daqui a pouco entra uma cena lá que fica todo mundo de boca aberta, porque a coisa entrou e entrou mesmo de sola. Né? Então, eu diria o seguinte, uma das coisas mais nocivas que hoje nós temos é a televisão. Então, não usar a televisão como meio de ocupar a criança.
Ou como um recurso de educação.
Exatamente.
Né?
Entende? Quer dizer, então temos que selecionar muito. Se existe uma alternativa que se deva usar para ocupar os filhos, a última devia ser a televisão.
Luiz, fala um pouquinho para nós, dentro desse mesmo tema. E, pessoal, aqui nós estamos dando uma pincelada muito leve, né, Luiz? Porque cada tema desse daria mais de um programa.
Sim, sim.
Mas eu quero só pegar alguns tópicos que para nós aqui pode ser que entendamos como os principais, mas você em casa pode mandar outros também. No próprio site do vademecumspirita.com.br tem forma de contato, tem e-mail, Twitter, tudo lá você consegue encontrar com o Luiz e fazer esse questionamento, ou manda para o roteiro rbn@hotmail.com e nós encaminhamos isso para o Luiz. Ô Luiz, e para os pais que são religiosos, por exemplo, quem nos ouve agora, e são católicos, são espíritas, evangélicos, budistas, forçar a religião, como é que é essa questão? Então, já que é uma forma errônea permitir que os filhos cresçam e decidam depois, então a forma correta é forçar? Ou como é que é esse convite, desde pequenininho levar, acompanhar? E eu estou fazendo essa pergunta até para ajudá-lo na sua resposta, que é o seguinte, tem muitos ouvintes e muitas, principalmente mulheres, que nos ouvem, sempre me mandam e-mail, não posso citar o nome, mas diz, Adriano, mas o meu marido não é espírita, Adriano. Como é que eu faço? Ele não quer ir, aí o meu filho acaba não indo porque o pai não vai. Fala um pouco sobre isso.
Toda e qualquer religião, é mil vezes melhor que você siga aquela religião do que não acontecer nada. Eu tenho um exemplo em casa, né? A minha filha, ela é espírita, o marido é católico, e a criança, o marido quer levar na missa, quer levar na igreja. E é impressionante, a criança nasceu, a tendência dele para a igreja, para padre, assim, mas é uma coisa violenta o negócio, a coisa é bem acentuada.
Perceptível.
Muito perceptível. Então, a minha filha brigou, né, no bom sentido, com ele, exatamente nesse sentido. Olha, você não gosta que eu leve no centro. Agora, se você não levar na igreja, eu vou levar no centro. Entende? Quer dizer, exatamente isso. Por quê?
Porque, na verdade, ela colocou os dois contra a parede.
Exatamente.
Porque senão acostuma.
Mas nós somos assim. Nós, sim, que temos religiões dogmáticas, nós somos muito bons para defender a religião. Agora, para cumprir a religião, esquece, nós somos zero à esquerda.
A prática é
exatamente difícil. Então, por exemplo, quando eu vivenciei, eu fui educado, e nesse ponto a Igreja Presbiteriana faz até melhor do que o Espiritismo, a vivência da moral infantil, tem da moral evangélica. Eles têm a escola dominical que você vai todo domingo, e aquilo é de uma forma bem rígida, no sentido de você estudar o Evangelho, de ouvir o que Jesus disse e tal. Tudo. Agora, mesmo os evangélicos, existem coisas que a criança tem outros valores. E é uma coisa que eu nunca esqueço. Eu tinha um time de futebol que eu adorava, e eu participava do time de futebol.
Não, o 15 de Piracicaba.
Não, era lá em Florianópolis, Santa Catarina.
Lá é o Avaí.
Então a gente tinha o time de futebol, e um determinado dia o time de futebol jogou no domingo de manhã. E aquilo para mim era um encantamento, e a minha mãe me fez ir na igreja.
Nossa.
Quer dizer, então, que seja flexível. Né? Que aquilo não se torne um hábito, né? Faltar à igreja. Agora, um domingo, se precisa, porque tem um outro valor, né? Que a criança gosta daquilo, abre mão, porque você vai determinar a flexibilidade. E outra coisa, a criança que deixa de jogar a bola, que é o time do coração dela, o que ela faz, e vai para a igreja se transforma num monstro.
E é uma punição, né? Vira punição.
Exatamente, uma punição. Quer dizer, eu não fui jogar bola por causa dessa maldita igreja. Entendeu? Quer dizer, então é uma coisa não inteligente, inclusive. Né? Então, os pais, cujas religiões diferem da religião espírita, então que eles façam, mas façam com cometimento. Quando perceber que existe um programa que para aquela criança é tremendamente importante, não é que ir para a evangelização infantil é uma coisa sagrada, né? Que naquele momento, naquele dia, não precisa ir, né? Porque é uma coisa que é flexível, e aí ela vai seguir aquilo de uma forma normal, sem que cause, né, nenhuma contrariedade na criança, porque está substituindo um valor que para ela é importante.
Muito bom, nós estamos com o Luiz Pessoa Guimarães, o criador do Vademecum Espírita. Luiz, podemos continuar nesse tema?
Fica à vontade, eu estou aqui, eu estou aqui à sua disposição.
Não, eu quero falar no próximo bloco sobre a questão das tendências.
Sim.
Pode ser?
Pode,
claro. E só lembrando um pouquinho, só para encerrar esse bloco, eu lembro da minha mãe quando falava para ir para a igreja, falava, não, eu não quero ir. Aí ela balançava o pé assim, tirava só a ponta do Havaiana, mas rapidinho dava uma vontade de ir para a igreja, que entrava no chinelo, não tinha essa não. Pessoal, nós vamos para o segundo intervalo, despedir de Mococa, o AM1160, despedir de Chapadão do Céu também, passa a ouvir a programação local, e nós continuaremos aqui com o Luiz Pessoa Guimarães até às 19h30, com o seu roteiro de todos os dias. E agora, grande Ebson Alves, nós vamos ouvir o quê, Binho? O que você separou para nós? Andrei Tchequeleiro. E aí, na sequência, nós voltamos para mais roteiro. Vamos lá.
Mande seu e-mail, participe. roteirorbn@hotmail.com. Você está ouvindo Roteiro. seu roteiro de todos os dias está de volta. Mande seu e-mail, participe. roteirorbn@hotmail.com.
Estamos de volta com o seu roteiro de todos os dias na técnica Ebson Ove. Solta o som, Ebinho. Muito bom, muito bom.
Adianta, me ouvindo?
Estou sempre na escuta, Ebinho, sempre te ouvindo. Hoje nós estamos com o Luiz Pessoa Guimarães, direto de Piracicaba. Luiz, aquele peixe na beira do rio tá bom ainda?
Está maravilhoso, né? Tá maravilhoso, realmente é um peixe especial.
E é uma maldade, Luiz, que agora, depois das 19 horas, todo mundo chegando em casa do trabalho, outro saindo pro centro espírita, morrendo de fome, falando de peixe, é maldade, né, Luiz?
Muito gostoso, ele é feito no tambor.
Nossa muito senhora. Gostoso. É muito... Luiz, qual que é a qualidade, qual que é o peixe? Bom, tem vários,
tem vários.
O que você sugere? É. Você, Luiz?
Olha, a piapara é um peixe gostoso, tem muita espinha, tá? Sim. Né? O filhote é divino.
Muito bem, isso é só para a senhora, dona de casa, que está mexendo nas panelas. Pois é, faça uma piapara no tambor. Dá trabalho, né, Luiz? Dá trabalho, mas vale a pena.
Vai comer lá em Piracicaba.
Muito bom. Luiz, nós estamos aqui num programa espírita, numa rádio espírita, mas o nosso coração é universal.
Sim.
O que tem em Piracicaba, que eu acho fantástico, é na Páscoa, na beira do rio.
A Semana Santa.
Eu fui assistir uma vez.
Dia da Paixão.
Coisa linda, aquela encenação.
Isso.
O teatro é de emocionar, de chorar de ponta a ponta.
É bem profissional. Bem profissional. Aliás, é um evento que consta, inclusive, nas comemorações da cidade.
Não, é algo assim, independente da religião, pessoal. Vale a pena. Eu fui uma vez com a família, que são de Rio Claro, tenho tios, primos em Rio Claro. E eles são católicos, tal, fervorosos, uma parte delas, da família. Deus, nós compramos ingresso, vamos assistir. Eu, assim, é que justamente na Páscoa nós temos evento espírita em Brasília e eu participo todo ano. Passei a participar, não dá para faltar, mas a minha vontade até hoje, toda vez que chega a Páscoa, eu lembro.
É um evento muito concorrido.
E a coisa mais linda do mundo, vale a pena. É uma coisa, eu lembro a vez que eu fui, já há muito tempo, tem mais de 10 anos isso. Que a ressurreição do Cristo, o ator subia por trás das árvores
não.
E aí ele aparecia mais bem distante de onde nós estávamos, atrás, mas numa altura, e aquilo é de emocionar.
É muito bem executado, muito bem.
Pessoal, só esse ano que o 15 de Piracicaba está capengando, mas o resto de Piracicaba tudo é bom, né, Luiz?
Mas esse ano ele também não vai capengar até o fim, né?
Muito bem, então vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos voltar para o tema, já que o Luiz Pessoa Guimarães é o criador do Vademécum. Anota aí, põe na tua agenda, faz o seguinte, no canto esquerdo da tua tela, do computador, é quase que, acho que isso aqui é de todo, independente das máquinas, todos têm uma estrelinha escrito favoritos, você vai lá e clica em adicionar e adicione vademecumespirita.com.br. Coisa boa, é assim mesmo que acontece quando você faz coisa errada no computador. Lá em contatos, pessoal, você tem como mandar e-mail, tirar dúvida, tem o Twitter, lá você põe o nome, põe o e-mail, o endereço direitinho, manda mensagem. Luiz, o pessoal costuma dizer o seguinte: Adriano, nesse site a gente manda resposta, nunca ninguém responde para nós. Como é que é no Vademécum?
Não, no Vademécum você faz, todos os contatos são respondidos por mim pessoalmente.
Muito bom, então tá aí a dica. Luiz, nós combinamos e estamos cumprindo, esse é o último bloco, eu não posso deixar de esquecer. Mais uma dica do Vademécum. O que você pode nos falar sobre isso? Da onde usar, de que maneira, de como pesquisar, como guardar isso? Vamos lá.
O Vademécum você tem várias utilidades, né? E eu estou criando também um menu que são as apostilas. Então, as apostilas, eu gostaria de falar sobre isso. Por assunto, eu reúno todos os textos lidos numa mesma obra, numa mesma apostila. Então, você tem 12 ou 13 apostilas sobre cremação, sobre destino, sobre carnaval, sobre o homossexualismo. Então, essas apostilas são muito boas para estudo em grupo. O que que Allan Kardec fez? Allan Kardec, ele reuniu as informações dos espíritos a respeito do mesmo assunto e ele, então, viu aquilo que era coincidente e era racional, né? Então, ele não formulou uma pergunta a um espírito só. É a concordância dos espíritos, né, sobre a generalidade dos assuntos. Então, Kardec colocou aquilo que está no livro dos espíritos, onde os espíritos, de forma quase unânime, foram coerentes e coincidentes nas respostas. Então, quando ele coloca lá, Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, que essa foi a visão dos espíritos sobre a questão Deus, né?
E em relação também àquilo que nós tínhamos capacidade, temos capacidade de entender o que é Deus.
Sim, exatamente. Agora, no Vadimeco, essas apostilas propiciam que você reúna no mesmo local as opiniões de espíritos e almas sobre um determinado assunto. Então você leia todos os artigos e aí você então sai com a sua própria conclusão. Quer dizer, nós estamos repetindo mais ou menos, né, aquilo que Allan Kardec fez, nós estamos comparando. Comparando e raciocinando em cima. Porque, infelizmente, ainda temos aquele hábito. Um espírito, numa casa espírita, tece um comentário a respeito de um assunto, e aí, então, aquilo lá vira como se fosse opinião do espiritismo. E não é. Né? Quer dizer, o espiritismo é a concordância dos espíritos sobre um determinado assunto. Então, quando um autor fala a respeito de um determinado assunto, e aquilo ainda não tem a base dentro da doutrina espírita, aquilo é uma opinião daquele autor. Né? Kardec deixa isso muito claro. Né? Quer dizer, ele, quando escreveu o Evangelho, ele colocou o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, aquilo que ele colocou no Evangelho estava consoante o livro dos Espíritos. A Gênese segundo o Espiritismo. Tudo que ele colocou na Gênese era consoante aquilo que está no livro dos Espíritos. Né? Então, isso aí para justamente a gente não ir inserindo coisas.
Eu né? acho, né?
Eu acho que... exatamente.
Muito bom. Pessoal, tudo isso está no Vademecum espírita.com.br. Vocês entram lá, tem tudo, todas as informações necessárias. Mas, Luiz, eu não tenho jeito, eu sou espírito muito ainda, cheio de defeitos, eu tenho que dar minha opinião aqui. Pessoal, o que eu mais gosto é de pôr lá no assunto e procurar no livro.
É, tá certo.
Mas tudo isso que o Luiz está falando, né, vale a pena, é muito bacana, muito legal, e vocês podem acompanhar também, tem um programa que foi feito no dia 2 de abril, que nós fizemos ao vivo com o Luiz, e aí falamos especificamente só do Vademecum, tem muita coisa legal, isso que o Luiz contou e muito mais. Vale a pena vocês entrarem lá. E também tem dentro do próprio site os programas de rádio que são feitos em Americana, né? Luiz, qual que é a rádio?
Santa Bárbara.
Santa Bárbara.
Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. O site é www.visãoespírita.com.br.
Muito bom. Então o pessoal pode entrar aí todos os domingos das 9h30 às 11 horas, Visão Espírita, com comentários do autor do Vademecum Espírita. Muito bom. Fica aí. Pessoal que quiser acompanhar também o programa, radiobrasilsbo.com.br, é isso?
Isso.
Então tá aí. Luiz, vamos voltar ao nosso tema que nós encerramos o bloco passado, e aí uma coisa puxou a outra, nós encerramos o bloco passado falando justamente do forçar e o não forçar na questão do segmento religioso em relação aos filhos. E eu gostaria que você falasse das tendências. Você deu o exemplo carinhosamente do seu neto. Qual que é o nome dele, Luiz?
O meu neto é o Matheus.
Matheus, filho do isso. Rodrigo. Quer dizer, é de uma tendência que é fato, né? É perceptível em relação à Igreja Católica, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco, e aí no geral, vamos bater um assunto, bater um papo gostoso aqui nesse assunto. Alguns têm uma facilidade em relação à questão da disciplina. Alguns espíritos já vêm com isso. Parece que como software já instalado. Outros demoram um pouquinho mais, né? Você tem que bater um pouco mais a CPU para ele poder encaixar.
Exatamente.
Que é a bendita disciplina. Como é que é essa questão das tendências, Luiz? Nós estamos falando da questão religiosa, mas vamos ampliar isso aí. É, a criança ter uma tendência para certas coisas, como é que é podar isso, os pais aproveitarem para fazer isso?
Quando você estuda aquela parábola do filho pródigo, você vê que tem um filho lá que era aventureiro, e ele pega o dinheiro dele com o pai e sai no mundo. E aí, então, ele bota o dinheiro fora tal, e ele está na pobreza,
torra o
dinheiro, vai lá viver com outros patrões, né? E ele percebe que os outros patrões não o tratam como o pai trata os empregados dele.
Sim.
E ele então se arrepende, ele chega à conclusão que agiu errado e volta à casa paterna, né? Então ele volta à casa paterna e aí... Aquilo, o pai sabia daquela tendência daquele filho, deu vazão, deixou que ele procurasse a sua vida e tal. Aí o pai, na volta desse filho, descobre uma outra coisa. O filho bonzinho, ele revela a sua tendência.
Quem era?
O egoísmo, né? Porque ele ficou enciumado quando o irmão voltou e o pai recebeu bem. Então, você percebe o seguinte, que todos nós carregamos conosco as nossas tendências. E eu costumo falar nas minhas palestras, um mentiroso, por exemplo. Você pega uma criatura que prega 20 mentiras por dia. E aí aquela criatura conhece a doutrina espírita, conhece os conceitos evangélicos, e ela então chega à conclusão que a mentira não é uma coisa legal. Ela resolve então... parar com aquilo, diminuir a intensidade daquilo. E é por quê? Porque a sua consciência lhe mostra que a mentira não é alguma coisa construtiva. Por mais que ela tenha consciência, por mais que ela se esforce, ela vai reduzir o número de mentiras que ela conta. Mas ela não vai acabar com as mentiras. Ela sempre vai se flagrar contando 4, 5 mentiras que ela não vai conseguir eliminar. Então, o que acontece? Todos nós carregamos tendências e arrastamentos conosco. Uns é na questão da sexualidade, outros é na questão da dignidade, outros é na questão do egoísmo. Então, cada um de nós traz aquilo que vivenciou no passado. Então, nós, como pais, nós temos que perceber essas tendências nos nossos filhos.
E como é que é perceber isso, Luiz? Por exemplo, às vezes o pai... Vou dar um exemplo simples aqui, que você, como pai de 5, né, vivenciou bem isso. A criança, desde pequena, tem a tendência a não permitir que o outro brinque, ou seja, a avareza, né, o apego material ali. E aí o pai fala, não, mas é pequenininho, deixa ele e tal, quer dizer... Ali é a hora de já começar a podar e permitir que o outro brinque com o brinquedo dele? Como é que é?
É a hora de você começar a mostrar certas situações onde ele vai querer o brinquedinho do outro e aí mostrar, dizer assim, ah, você está vendo? Ele deixou você brincar com o dele, né? Quer dizer, então você começar a bater nessa tecla. Até porque, à medida que você vai insistindo nisso... aquele espírito também vai começando a aprender a ouvir sobre aquilo e vai começando a raciocinar sobre aquilo. Porque ele é um ser inteligente. Ele vai perceber que também em várias ocasiões ele também precisa do outro. Ele precisa inclusive de você. Então, por exemplo, o seu filho precisa de algumas coisas suas. E aí você diz para ele, não vou te dar porque você também não dá o seu brinquedo para o outro. Entende? Ele vai começando a aprender que nós temos que dividir as coisas. Então, o exemplo é a melhor ferramenta que nós temos. E não adianta a gente, por exemplo, querer desistir disso. Por quê? Porque aquilo, às vezes, pode estar mais arraigado ou menos arraigado. Se aquilo estiver muito, muito fixado, né, naquele passado, naquele caráter, aquilo vai demorar para se erradicar. Agora, nós não podemos perder de vista. E nós precisamos estar batendo naquela tecla. Entende? Então, é muito comum a gente, às vezes, desligar. Né? Dizer assim, não tem jeito, qualquer coisa. É uma coisa totalmente errada.
O Luiz, você falou assim, do desligar. Às vezes o pai, ah, não, é só ficar quieto que muda. E isso vai interiorizando, vai enraizando mais ainda.
Vai enraizando,
né?
Mais
já que falamos lá no primeiro bloco da questão do trazer na bagagem, fala um pouco sobre isso, de como que às vezes é difícil podar, e o pai fala, eu não consigo, não vai dar, parei. E não é assim.
Não é por aí. E às vezes, inclusive, não é também você ir diretamente na questão e chegar a pegar o brinquedo e dar a força para o outro, né? Mas você provocar situações onde ele se aperceba que assim como ele tem as coisas dele, os outros também têm. Né?
Quer dizer, também também vai querer brincar.
Exatamente, né? Quer dizer, você colocá-lo na situação em que ele precise da coisa dos outros. Se fala muito na questão de caráter, e é um conceito que nós podemos formar dentro do conceito espírita, né? A questão do caráter. O caráter seria aquilo que nós trazemos conosco, que é a soma de todas as personalidades vividas no passado. Tá? Então, a soma de todas as personalidades que eu vivi, eu hoje estou vivendo a personalidade do Luiz Guimarães. Essa vivência nessa personalidade está ajudando a formar o meu caráter. Então, você percebe que é muito difícil quando você tenta mudar as coisas ligadas ao caráter, porque se liga a uma raiz muito mais sólida. Agora, você mudar coisas que dizem referência a uma personalidade, a coisa fica mais fácil, porque aquilo não tem raízes profundas ainda. Agora, tudo isso é passível de se mudar em tempo mais longo. Você batendo mais naquela tecla, mais vezes, né? E o período ele se dilata, às vezes até reencarnações.
E isso, talvez, se você não mudar agora, vai se tornar uma dificuldade maior para quem vai conviver. Nós falamos do casamento, lá quando eu brinquei, que a gente começou pela metade, mas é uma bola de neve.
É uma bola de neve. Quer dizer, quanto mais se solidifica aquele conceito, aquele hábito, pior.
Mais a esposa do seu filho vai sofrer, mais o esposo da sua filha vai sofrer, os seus netos, quer dizer, é uma bola de neve. E aí, Luiz, em questão isso que você comentou, de que às vezes nós não temos noção disso. Ah, mas aí a vida vai ensinar. A vida não vai ensinar, porque senão nós teríamos filhos de chocadeira, né? Certo. Não tinha necessidade de pai e mãe.
Eu tenho um exemplo muito prático sobre isso. Tinha uma funcionária minha que todo mundo reclamava dela daquela devida característica. E eu vivia chamando e fulano, olha, medita sobre isso, essas atitudes, assim, 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 assim. E aí, num determinado dia, eu voltei à carga com relação àquele assunto. Eu disse, fulana, olha, raciocina sobre isso, assim, 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 assim. E passaram-se algumas semanas, ela mudou a atitude. Totalmente, totalmente. A ponto de eu chegar para um colega, né, para não imaginar que era eu que estava vendo coisa, eu cheguei para um colega dela e disse assim, você reparou como a fulana mudou a atitude? Ele virou para mim e disse assim, você pensa que mudou, porque ninguém muda. Ele, quer dizer, ele percebeu aquela mudança que se deu, né, naquele período, e eu disse assim, tá bom, então eu estou com a observação certa. Então chamei essa moça e disse assim, escuta, eu percebi assim, 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 você parece que mudou. Ela assim, ô Luiz, você lembra aquele dia que você fez a conversa comigo? Eu disse, lembro. Aí ela assim, então, você sabe que eu fui para casa me remoendo, disse assim, esse cara já é a terceira ou quarta vez que ele fala isso comigo. E o que será que ele está tentando me dizer? Olha a pergunta que ela fez. E aí revelou uma coisa, eu não estava conseguindo chegar nela. Eu estava falando alguma coisa que aparentemente é uma coisa racional, uma coisa que para mim era muito fácil de entender, para todo mundo era fácil de entender, mas ela não estava captando. Então ela disse que começou, ela ficou sem dormir até 3 e meia da manhã. Nossa. E aí lá para as 3 e meia da manhã, ela meditando sobre aquilo, raciocinando, ela assim, ah, agora entendi. Aí acordou, entendeu? Quer dizer, então na realidade,
despertou.
Quer dizer, as pessoas na realidade, elas têm aquela tendência, porque nunca pararam para pensar. E outra coisa, não é o fato dela descobrir aquilo que ela se livrou daquilo, né? Porque nós temos os hábitos, nós temos as viciações, né? Então, aliás, inclusive, uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, inclusive até no meio espírita.
O que que ela
fez? É exatamente sobre isso. As pessoas que têm essas tendências, que têm hábitos, que têm viciações, elas não se livram daquilo do dia para a noite.
E fala um pouquinho também, Luiz, aproveitar nesse último bloco, de não forçar, porque às vezes você está fazendo isso há milênios, não dá para arrancar.
Isso, né? Exatamente.
Porque se fosse que nem mandioca, era fácil, você arranca a raiz e beleza.
É como faz com drogado, quer dizer, tem certas coisas, você não pode tirar de vez, né? Quer dizer, você vai tirando de uma forma gradativa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, às vezes a gente chega assim e diz assim, ah, essa pessoa é espírito, olha lá o que ela está fazendo. Quer dizer, aquilo é uma coisa que a pessoa sabe que tem aquele arrastamento, ela sabe que faz, mas ela não consegue extirpar. Entende? Quer dizer, teve um autor, eu não lembro qual foi, que ele dizia exatamente isso. Um criminoso, numa encarnação, matou 37 pessoas. Na outra encarnação, voltou e matou 20. Já houve um progresso. Entendeu? Quer dizer, então nós temos muito, por exemplo, com mãe de drogados, né? Às vezes as pessoas se envolvem com droga e os pais dizem assim: meu Deus do céu, mas eu dei a educação toda, falei a vida inteira
o
sobre
problema
isso.
Não está aí.
E não está aí. Quer dizer, às vezes ela pegou um drogado que ele tem mil problemas de vidas anteriores e aquela tendência ele já traz com isso consigo. Hoje, ele se envolveu com a droga de forma esporádica, né? Quer dizer, ele recebeu todos aqueles conceitos recebidos. Agora, houve uma melhora. E a mãe não pode comparar porque não conhece as outras encarnações. Entende? Quer dizer, então, a única coisa que os pais precisam ter consciência é que realmente fizeram tudo o que precisava fazer. Porque quando ela não tem consciência das reencarnações anteriores, às vezes te resta aquele sentimento de culpa. E isso é a pior coisa que nós podemos alimentar. É culpa. Né? Você veja, tem uma passagem fantástica que se passa com Paulo. Paulo chegou ao auge como chegou. Ao ponto de dizer, não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Olha a intensidade que ele vivia aquilo. E Paulo dizia, o que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, eu faço.
Paulo eu ainda faço.
Exatamente, Paulo exatamente.
E é Paulo, né?
É Paulo, ele estava recitando o que nós estamos falando. Ele tinha consciência que não devia fazer aquilo, mas ele fazia.
E aí você pega em várias cartas dele, aos coríntios, a todos aí... Você percebe que alguns detalhes ele está falando dele, né? Que nem no campo, quando ele chega. Né? No campo da sexualidade, por exemplo, quando ele fala, né? Mal sabe eles que todo dia eu retiro um fim da minha carne.
Exatamente.
Quer dizer, ali ele está dizendo do quanto ele sofre, porque ele é assediado.
Né?
Mulheres, sexualidade sempre existiu a vida toda, e uma mais linda que a outra. E ele sofria com isso. Quer dizer, os outros assédios em questão, assédios políticos e tal, de todos os tipos. E aí você percebe ali que justamente você, olhando, né, de uma forma mais ampla, você percebe que justamente o sofrimento dele era muito grande e a luta para que ele pudesse limitar aquilo ali nele. Né?
Isso, exatamente. Então, nós jamais podemos esquecer aquilo que Jesus disse, não julgueis. Nós temos que nos arraigar com esse conceito, porque cada vez que nós julgamos, nós estamos cometendo uma injustiça.
Muito bem, Luiz, vamos caminhando já para o finalzinho do programa. Faltam alguns minutos, mas eu quero começar a agradecê-lo, enfim, pela sua vinda aqui, nós gravando esse programa para as nossas férias. Enfim, eu fiquei muito feliz pelo bate-papo. Espero que você tenha gostado.
Eu fico contente que você tenha gostado.
Retornar, né? Quando você quiser.
Fica inteiramente à vontade. Eu vim exatamente nessa condição. Vamos lá bater uma bolinha, né? Se o Adriano gostar, aí ele contrata para outras ocasiões. O bônus hora está aí, né?
Coisa boa, aproveitar.
Isso aí eu vou receber, mas de qualquer jeito, para mim é um prazer imenso, né? Então você fica inteiramente à vontade. Quando você requisitar, dentro da medida de outros compromissos, né? Nós vamos agendando. Eu estarei aqui quantas vezes você precisar.
Luiz, aproveitar mais uns minutinhos, dizer o seguinte: www.vademecumespirita.com.br. Para você, você tem 2 minutos aí, 1 minuto e 40 segundos. O que representa para você?
Para mim representa o meu 6º filho. Quando eu consegui publicar esse material, foi uma coisa fantástica. É como se tivesse nascido meu 6º filho. Era um trabalho que eu tinha para minha utilidade, e aí eu fiz 20 filhotes e distribuí para amigos conhecedores da doutrina e perguntei para eles, olha, avalia com carinho e vê se vale a pena ser publicado. 19 retornaram com sim, e foi realmente um sucesso. Né? Então, eu
o 20º foi não ou não retornou?
Não, 20º não deu retorno. Não deu retorno. Então, para mim foi assim, realmente uma coisa feita de forma consciente. Né? Cadê que é claro, né? Nós temos que fazer com racionalidade. Eu submeti a crítica foi positiva, né? E aí o trabalho foi só divulgação. Eu cansei de ir nesses congressos espíritas com meu santinho lá, Vadimek Spirit, e de colar no livro das pessoas. Né? E não tem outra forma de se difundir, né? À medida que aquilo lá vai tomando corpo, vai ficando conhecido, a difusão se faz de forma natural. Agora, para divulgar o trabalho, realmente tem que ser no boca a boca, tem que ser... A minha esposa, ela dá muita risada, que as moças do cartão de crédito ligam para mim, aí eu digo assim, posso te passar o meu site?
Muito bom, esse é o Luiz Pessoa Guimarães, esteve conosco aqui, pessoal. Fiquei muito feliz em conhecê-lo, espero que vocês também. E aí, mais uma vez, acessem o site www.vademecumespirita.com.br. www.ebrasil.com.br e vocês vão ver o quanto facilita para conhecer, para tirar dúvida. E as obras que são colocadas lá, enfim, a lista é totalmente criteriosa, não é qualquer um que entra lá. Enfim, vale a pena, tem autor espiritual, autor encarnado, o site tem palestras prontas para você utilizar. Adriano, eu quero montar uma palestra, mais fácil ainda, e é aquilo que eu repito, né? Eu prefiro montar a minha utilizando o Vadmecum, porque facilita muito mais. Enfim, e aí nós vamos ficando por aqui, senhor Ebson Alves. Valeu mais uma vez, Ebinho, obrigado pela ajuda. Nós vamos ouvir então, nós vamos retransmitir aqui hoje, nesse horário, já que vocês pediram tanto, a retransmissão daquilo que vocês adoraram da palestra com Divaldo Pereira Franco no 10º Encontro Amigos da Boa Nova.
Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos ouvem através da Rádio Boa Nova e que nos acompanham através da TV Mundo Maior, nossos votos cordiais de muita paz. A sociedade contemporânea, que conduz à herança judaico-cristã, do ponto de vista psicológico, carrega uma culpa ancestral. Trata-se da grande responsabilidade que nos foi transferida logo depois do mito de Adão e Eva, no que diz respeito à desobediência de Eva à determinação de Deus em torno da árvore do bem e do mal. Essa herança perturbadora tem sido responsável, através dos evos, por transtornos de conduta, perturbações emocionais, conflitos e frustrações. E pelo fato de ser uma culpa, esse arquétipo que pesa em nosso inconsciente, há, inevitavelmente, uma necessidade de punição. Do ponto de vista da penologia, todo culpado deve ser punido e todo pecador deve ser castigado. Em decorrência dessa herança pouco feliz que se encontra no inconsciente coletivo da sociedade, periodicamente sentimos a necessidade de padecer a punição divina e criamos o conceito terrível de fim do mundo. A tese apresenta-se com certa periodicidade, demonstrando que nós necessitamos de sofrer e que a ira divina vai extinguir o planeta terrestre e todas as expressões de vida. Na atualidade, desde há 3 para 5 anos, uma nova proposta mitológica vem perturbando mentes e corações a respeito do fim do mundo. Eu tenho 84 anos e, neste largo período, eu já vi o mundo acabar-se 12 vezes. E agora, como estamos na fase da tecnologia de ponta, da comunicação cibernética e virtual, para darmos um caráter de propriedade ao que se considerou chamar revelação, assevera-se que o calendário maia estabelece o dia 12 de dezembro como uma nova era, a era da destruição, e que no dia 11, às 11 horas da manhã, fechar-se-ia o ciclo da evolução terrestre e o mundo se acabaria. Vários livros têm sido escritos a esse respeito. Programas na mídia televisiva, de procedência quase insuspeita, apresentam a tragédia do fim do mundo como sendo a fatalidade que puniria a criatura humana pelo erro de ser uma criatura humana. Nada obstante, em uma análise profunda e científica, recorremos ao maior estudioso existente a respeito da cultura maia, o Dr. Orlando Casares, antropologista, diretor do Museu de Antropologia da Cidade do México. Há um mês, aproximadamente, ele esteve na cidade de Bogotá, na Colômbia, apresentando uma exposição paleontológica. E nessa exposição, recebeu destaque uma pedra especial chamada Tortuguero, na qual está o calendário maia, a denominada Roda Calendária, na qual estaria estabelecido o fim do mundo para o dia 11 de dezembro. A realidade, no entanto, é bem outra, assevera o Dr. Casares, que os maias não acreditavam em fim do mundo, porque não faz parte da sua cultura. É no Velho Testamento, assim como no Novo Testamento, que nós encontramos esse arquétipo, esse mito da tradição de que o mundo se vai acabar. E procurando demonstrar a exatidão dos seus conteúdos, ele diz que os maias estabeleciam ciclos e que nós estamos terminando o quinto ciclo da evolução do pensamento maia. No ano 3111 antes de Jesus, começou o primeiro ciclo do calendário maia. E desde então, estava estabelecida essa data para encerrar-se esse novo ciclo. Para que tenhamos uma ideia da sabedoria do calendário maia, basta que digamos que o ano maia já era constituído por 365 dias, exatamente como o nosso ano de natureza heliocêntrica, com a diferença apenas de 6 horas. Mas os maias, além deste calendário que seria de atividades físicas, civis, culturais, mantinha também o segundo ano, que era denominado ano das atividades religiosas, constituído por 260 dias. Para cada dia do ano, os maias tinham uma denominação, e em cada 52 anos fechava-se o encontro de o mesmo dia no calendário civil e no calendário religioso, o que era algo extraordinário. Dessa maneira, o ano maia é constituído por esses dois elementos. Porém, esses anos formavam eras, como nós, e a era curta era constituída por 5.125 dias, que dava lugar a uma era larga, constituída por 144 mil dias, o que eles denominavam como Batikun. É que vale dizer que o Batikun seria como um decênio, um milênio nosso. Era o resultado de 144 mil dias. Mas quando se completavam 13 Batikunes, encerrava-se o ciclo. E o ciclo que nós estamos encerrando no dia 11 de dezembro é dedicado ao deus Solon Yocte. O deus Solon Yocte abre agora um outro ciclo de beleza, de magnanimidade, uma era de prosperidade. Da mesma forma que houve aqueles períodos negros de perturbação, que no calendário indiano é considerado como período de Kali Yuga, o período das trevas. Dessa forma, o calendário maia não se refere ao fim do mundo, que não acontecerá nem no ano de 2012, nem tampouco no ano de 2019, como apregoam em forma de revelação. A divindade é amor e de maneira nenhuma descarrega sua cólera, que pertence às criaturas humanas, no dorso do ser frágil, que somos todos nós, espíritos em processo de evolução. Mas acontece que os observadores, para demonstrar que estamos realmente numa era trágica, referem-se aos grandes ciclones, cataclismos, movimentos sísmicos, e de preferência aquele que teve lugar no dia 26 de dezembro do ano de 2004, às 8 horas e 15 minutos, nos relógios de Brasília. Todos lembramos-nos do terrível tsunami do Oceano Índico, quando duas placas tectônicas chocaram-se e levantaram uma onda na superfície com 30 metros de altura. O choque fez que esta onda corresse com a velocidade de 800 quilômetros horários na direção das praias de 11 países banhados por aquele oceano. E então os danos foram incalculáveis em Sumatra, na Índia, nas ilhas Fifi, no Sri Lanka, na Tailândia, em Bangladesh, chegando até as nossas praias do Atlântico e do Pacífico, com uma ligeira modificação. Naquele tremendo tsunami, palavra criada no Japão, morreram 235 mil pessoas. Porém, mais trágico do que essas mortes foram os sobreviventes. Quase 2 milhões de pessoas que perderam tudo, que tiveram as vidas despedaçadas pela morte perversa e inesperada dos seres familiares, que perderam documentos, valores, animais, perderam esperança e praticamente enlouqueceram. Foi talvez a maior tragédia de natureza sísmica terrestre da nossa história contemporânea. E quando nós outros já nos levantávamos para superar a grande tragédia, veio o tsunami do Chile, que praticamente destruiu a costa da grande nação na área do Oceano Pacífico, com incontáveis pessoas que morreram e que perderam tudo. A resistência humana é incomparável, e lentamente nos fomos recuperando quando aconteceu a tragédia no Haiti, em que 100 mil vidas foram arrebatadas. O que a mim me chama a atenção é que a grande ilha está dividida em metade, é a República do Haiti, a outra metade é a República Dominicana. Na parte para o Mar das Caraíbas está Porto Príncipe, a capital do Haiti. E o tsunami invadiu exatamente esta área onde residiam os mais pobres da cidade, porque o Haiti era, e agora mais, o país mais pobre do mundo latino-americano. E ao morrerem 100 mil pessoas, a destruição avassaladora, todos os imóveis arrebentados, a tragédia teve proporções inimagináveis. Naquela tragédia inesquecível, desencarnou também a brasileira doutora Zilda Arnes, uma das mulheres mais notáveis do século XX, que conseguiu salvar milhões de vidas infantis através do modesto soro caseiro. A notável dama havia chegado à cidade naquele dia para poder orientar na prática dos recursos terapêuticos para evitar a morte infantil. E ao terminar o seu discurso na igreja, já de saída, chamaram-na e ela retrocedeu no justo momento em que a grande catedral desabou, roubando-lhe a vida preciosa. Mas essa calamidade não encerrou o ciclo das tragédias, porque logo depois, um vulcão na Islândia começou a vomitar cinzas sobre a Europa e todo o tráfego aéreo foi interrompido, com prejuízo de bilhões de dólares. No ano passado, no mês de maio, em companhia de amigos, encontrava-me na cidade de Munique e ia pegar um avião a Berlim para atender compromissos doutrinários. No instante que nos dirigíamos para a ponte para ter o acesso ao avião, o aeroporto foi fechado, porque o vulcão da Islândia voltara a derramar cinzas. E tivemos que correr do aeroporto diretamente à estação ferroviária para chegar a Berlim 7 horas depois, numa distância que percorreríamos apenas em 1 hora e 10 minutos. E ficamos todos abalados com essas tragédias que não terminaram, porque logo depois, há 1 ano e 1 mês, o Japão foi sacudido por um outro tsunami. Esse de proporções mais graves, porque atingiu a usina nuclear de Fukushima. E naturalmente houve a tragédia da radiação nuclear em uma área de 30 quilômetros, segundo os dados oficiais, porém muito maior do que essa realidade. Mas o japonês reergueu-se, e 1 ano depois, as cidades ultrajadas pela tragédia estão quase que totalmente recuperadas. O país deu uma lição de sabedoria e de misericórdia ao mundo quando a radiação nuclear ameaçava com tragédias muito maiores. Cidadãos japoneses idosos ofereceram-se para trabalhar na usina e contaminar-se, evitando que os mais jovens fossem tornar-se vítimas da radiação nuclear. E estabeleceram que eles, face à idade avançada, estavam mais próximos da morte, desejando poupar a geração Lofan, o que é uma lição extraordinária de altruísmo. E ao lado disso, o resultado do dinheiro que foi mandado para a reconstrução, depois de realizadas as obras iniciais, o governo japonês devolveu à origem, explicando que já não necessitava daqueles recursos. Bem diferente da tragédia que houve no Rio de Janeiro, na Costa Serrana, quando os deslizamentos em Petrópolis, Teresópolis e outras cidades ameaçaram e mataram muitas vidas, deixando a cidade destroçada até hoje, lamentavelmente, porque os recursos poucos encaminhados para a recuperação foram, infelizmente, desviados. E há poucos dias, diante da miséria imensa dos sofredores, algumas autoridades tiveram o atrevimento de programar uma festa para gastar mais de 1 milhão de reais em frivolidades eleitoreiras. É lamentável que ainda exista na Terra um espetáculo de natureza tão trágica e vergonhosa em um país que se assevera com uma grande parte da sua população vinculada à doutrina cristã, à doutrina do amor. E continuam, porque o Japão é um conjunto de ilhas que se encontra sobre 3 falhas geológicas e, periodicamente, aquelas placas atritam, produzindo terremotos diários que não são percebidos, até aqueles que são mais violentos na escala Richter, trazendo danos e prejuízos irrecuperáveis de vidas e de criaturas. Então, diante desses dados, logo se demonstrou que estamos perto de um cataclisma fatal maior. No entanto, os estudiosos da vulcanografia, dos maremotos, terremotos e de tsunamis asseveram que esses estão dentro da média, que sempre aconteceram. Ocorre que no passado eles aconteciam e nós não tínhamos notícia, porque não havia meios de comunicação. Quando o vulcão Krakatoa, no século XIX, explodiu arrebanhando milhares de vidas, a sociedade terrestre teve vagas informações depois de 2 meses, de 3 meses. Agora, se nós acionarmos o nosso iPhone aqui, mandaremos esta imagem para toda a Terra, onde haja um satélite. Portanto, a nossa visão é ao vivo, momentânea. E nós recebemos uma carga de informações muito grande, volumosa, maior do que a nossa capacidade de assimilar os acontecimentos. Não nos preocupemos, portanto, com o fim do mundo neste ano de 2012.
Você está ouvindo o roteiro.
Na sequência, a programação da Rádio Bonove. Para encerrar, nós vamos ouvir o quê, Binho? O que você separou para nós? Nós vamos ouvir um trechinho de Silvio Sodré e, na sequência, a programação da Rádio Bonove. Um beijo a todos. Esse foi mais um roteiro, o seu roteiro de todos os dias. Produção musical e apresentação, Adriano Marques. Na técnica, Ebson Alves. Na sonoplastia, Douglas Santos. Coordenação, Gilvana. E amanhã tem mais roteiro, se Deus quiser. Um beijo a todos. Fui!
Quando se sentir perdido, andando sem direção, quando nada fizer sentido dentro do seu coração, quando não mais souber o que é certo ou errado, cala a voz, entre em oração. Cala a voz do corpo, para ao redor não causar perturbação. Cala a voz da mente, para ouvir a voz da consciência falando ao seu coração. Se as preocupações da vida quiserem o abater, se a ansiedade não deixar dormir, se a incerteza vier o atormentar, você já sabe, sabe o que fazer. Cala a voz do corpo, para ao redor não causar perturbação. Cala a voz da mente, para ouvir a voz da consciência. Cala a voz do corpo, para ao redor não causar perturbação. Cala a voz da mente, para ouvir a voz da consciência falando ao seu coração. Para ao redor não causar perturbação. Cala a voz da mente, para ouvir a voz da consciência. Cala a voz do corpo, para ao redor não causar perturbação. Cala a voz da mente, para ouvir a voz da consciência falando ao seu coração.
Você acabou de ouvir Roteiro.